Paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus, está contente, está na casa do Senhor, é uma oportunidade maravilhosa, louvar a Deus, estar na presença de Deus. Nós vamos orar pelas pessoas que não puderam vir hoje, porque estão enfermas, porque estão viajando, que teve qualquer impedimento, e orar por vocês que estão aqui, por todos nós, todos que estão nesta noite nos visitando. Vocês estão todos bem-vindos, em nome de Jesus, né? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Grande Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui na tua casa, juntamente com os irmãos, para esse momento de culto, de celebração ao teu santo nome. Nós reconhecemos que tu és digno de toda honra e de toda glória, de todo louvor, porque tua é a terra, teus são os céus, tudo pertence ao Senhor, e nós somos o teu povo. A tua palavra diz: nós somos ovelhas do teu rebanho, e tu tens cuidado de nós, Senhor. Obrigado pela provisão do Senhor, pela proteção, pela segurança, por tudo que temos recebido de ti. Nós te agradecemos, te louvamos e exaltamos o teu santo nome. E pedimos agora que o teu Espírito Santo nos envolva com a presença maravilhosa, para que possamos meditar na tua palavra, para que sejamos edificados por meio dela, para que sejamos consolados por meio dela. E se tiver alguma exortação, Senhor, exorta-nos também, porque assim diz a tua palavra, é a palavra de Deus. E nós a recebemos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Vamos ler a palavra de Deus. No segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis. No capítulo 6. Capítulo 6, verso 24. Todos acharam, hein? Segundo Reis, 6, 24. Amém, né? Amém. Então vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Irmão, não feche sua Bíblia, que nós vamos caminhar por esta passagem, né? Vamos caminhar por esta passagem da palavra de Deus. Aqui nós vimos que o rei da Síria cercou Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte. Quando Israel foi dividido nos dias de Roboão, filho de Salomão, 10 tribos foram separadas e ficaram sob o domínio do rei Jeroboão. E apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram sob o governo de Roboão, filho de Salomão, e a capital ficou sendo Jerusalém. Nesse tempo, quando Israel se separou, irmão, Jeroboão assumiu o reinado, mas desde Jeroboão até o cativeiro, em Israel não houve nenhum rei que fizesse aquilo que agrada a Deus. Todos eles se extraviaram, foram idólatras, pecaram contra Deus, abandonaram o Senhor, de sorte que eles ficaram expostos aos inimigos. Por isso, Samaria foi cercada. o rei da Síria cercou aquela cidade de tal maneira que ninguém podia sair. A cidade era murada, então ficou aquela situação: aqui vocês não entram, mas eles também diziam: daí vocês não podem sair. Quem saísse certamente seria destruídos. Por quê, irmãos? Eles ficaram sem a proteção de Deus, porque negaram a Deus, abandonaram o Senhor, e a palavra de Deus diz: se nós o negarmos, ele por sua vez nos negará. Nós precisamos manter a nossa confiança em Deus e a nossa fidelidade para com o Senhor. Vejamos aí o que diz a partir do verso 26, a situação que ficou Israel. Verso 26 diz assim: passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas, dizendo-lhe eu no outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Irmãos, veja a situação daquele povo. A fome era tão grande, a fome era extrema. Por quê? A cabeça de um jumento era vendida por, hoje, vamos dizer assim, quase 1 quilo de prata. E 1 litro de esterco de pombas, mais ou menos 60 gramas de prata. Porque não havia o que comer. As pessoas estavam comendo os seus próprios filhos. É uma situação que Deus nos livre de chegar a esse ponto. Mas Deus havia previsto essa situação, falando por meio dos profetas que ele enviou. Mas o povo não obedeceu à voz de Deus e não deu ouvidos aos profetas que Deus havia enviado. Mas, irmãos, Deus é misericordioso. O rei de Israel, naquele tempo, Jorão, filho de Acabe, é que governava Israel. Ele se quebrantou. E ele se vestiu de pano de saco. Pano de saco era sinal de humilhação. E não era uma coisa exposta. Ele não expôs. Ele não fez como o fariseu, que gostava de aparecer. Ele botou o pano de saco por dentro da roupa. E naquele ato de desespero, quando a mulher falou que tinha comido o próprio filho, ele rasgou as suas vestes. E o povo viu que ele estava usando pano de saco sobre a pele. Nesse ato de humilhação, Deus teve misericórdia daquele povo. Porque Deus, quando vê um coração quebrantado, ele se compadece. E ele se compadeceu de forma que ele trouxe um grande livramento. Deus sempre faz coisas que nos surpreendem. É, Deus sempre faz coisas maravilhosas para nós. O rei estava muito revoltado contra Eliseu, porque achava que Eliseu, o profeta, era culpado disso. Veja aí, o versículo 31 diz assim: disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Mas ele culpou Eliseu. Mas Deus mostrou para o rei que a situação não era culpa de Eliseu, mas era culpa do povo. Era a justiça de Deus agindo no meio daquele povo, porque eles abandonaram o Senhor. O verso 32 diz assim: estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Então o rei disse o seguinte: irmão, eis que este mal vem do Senhor. Ele havia achado que era culpa de Eliseu, mas Deus tocou no coração do rei, para que ele entendesse que aquele mal era castigo pela desobediência, pela idolatria, pela falta de compromisso com o Senhor. Ele disse assim: este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Mas aí vem a bênção, né? Quando há quebrantamento, há bênção. Quando há quebrantamento, há perdão de Deus. Quando há quebrantamento, Deus se compadece. E Deus age. E Deus faz coisas para nos livrar. Deus traz livramento. Deus traz cura. Deus dá vitória para o seu povo. Né? Veja aí o capítulo 7, verso 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disto não comerás. Irmãos, olha só que mudança que foi profetizada por Eliseu. O povo estava numa situação, comprando um litro de esterco por 60 gramas de prata, comprando a cabeça de um jumento por quase um quilo de prata. E agora o profeta diz: amanhã, a estas horas, vocês vão poder comprar praticamente 6 quilos de farinha por 10 gramas de prata. Olha a mudança, irmão. Olha a mudança. E quase 2 litros de cevada por apenas 11 ou 12 gramas de prata. Que mudança. Que mudança. Como que veio a bênção do Senhor? Muitas vezes nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito. Mas Deus sempre tem uma maneira extraordinária de agir. Uma maneira que nós nem podemos imaginar. Aqui diz no verso 3: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. A situação daqueles leprosos era miséria total. Na cidade não tinha comida. Fora da cidade não tinha comida. Eles não tinham outra saída. Vamos nos entregar nas mãos do inimigo. Se eles nos matarem, tão somente morreremos. Se eles nos deixarem viver, viveremos. Verso 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar as suas vidas. Irmãos, que coisa, né? Quando Eliseu profetizou aquela abundância, Deus já tinha agido. Deus já tinha feito o milagre. Faltava apenas concretizar, mas já estava pronto. Porque Deus age assim, irmão. Por isso que a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. O que é um fato? Não é algo ocorrido? É algo que já aconteceu? O fato é algo que já aconteceu. Deus já tinha feito acontecer um milagre. Assim também conosco. Deus já deu todas as bênçãos para nós. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção por meio de Jesus Cristo. Amém? Deus é assim. Deus faz antes da hora. Amém, querido? Nós precisamos crer. A fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Você não vê, mas ele já aconteceu. Eliseu, pela fé, profetizou, mas Deus já tinha providenciado o milagre. Então, os inimigos fugiram, os soldados vieram lá para ficar um tempo muito grande, até que a cidade de Samaria se rendesse. Por isso, eles trouxeram roupas, trouxeram cavalos, trouxeram jumentos, camelos, tendas, comida, joia, riqueza, e deixaram tudo lá. Por quê? Deus fez com que eles se assustassem. Quando você crê, Deus assusta o inimigo e o inimigo foge. Deus provê um milagre. Deus provê a bênção. Deus confunde o inimigo. E o inimigo sai e foge da tua presença. Assim aconteceu. Eles fugiram e deixaram tudo lá. Aí chegando, pois, aqueles leprosos, verso 8, à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram. E os esconderam, voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Irmãos, quando nós recebemos bênção, nós precisamos anunciar. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos anunciar, porque isso é riqueza nossa. A salvação é a maior riqueza que alguém tem e precisa proclamar isso para que os outros também desfrutem. Eles chegaram a essa conclusão: nós não podemos nos calar. E o verso 10 diz: vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Faltou fé para o rei de Israel. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade. Irmãos, olha a miséria que estava aquela cidade. A morte rondava aquela cidade. E pegar 5 cavalos dos que ainda restam, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então, irmãos, cumpriu-se a profecia de Eliseu. Veja o verso 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, e 2 de cevada por 1 ciclo, segundo a palavra do Senhor. Deram o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Aquele homem duvidou da palavra. Ele disse: ainda que Deus fizesse janelas no céu, como isso poderia acontecer? Eliseu falou para ele: você vai ver, mas não vai desfrutar. Irmãos, quantas vezes nós presenciamos pessoas sendo abençoadas? Às vezes pessoas que vêm de fora, pessoas que fazem uma campanha e recebem a bênção do Senhor, imediatamente são curadas, libertas, têm a vida transformada. E às vezes as pessoas que estão aqui na igreja vêm, mas não desfrutam, porque não creem. O capitão não acreditou que fosse possível Deus fazer uma coisa desse tamanho. Mas Deus fez. E Deus ainda faz coisas maior do que essa ainda. Nós precisamos é crer em Deus. E ele é poderoso, assim como ele fez ali, ele faz aqui, e fará muito ainda, hein? Veja que coisa maravilhosa, irmão. Deus fez com que o arraial dos sírios, os soldados ouvissem um barulho que indicava um grande exército vindo contra eles. Eles fugiram, deixaram tudo espalhado pelo caminho, e as tendas como estavam. Agora vem o povo de Israel e passa a ter uma fartura extraordinária. Isso é o que Deus faz. Porque Eliseu falou: amanhã, amanhã a sua vida pode mudar. Amanhã a sua sorte pode mudar. Amanhã Deus pode mudar a sua vida, a vida dos seus familiares. Amanhã Deus pode trazer a solução para você. Amém? Às vezes você pensa: mas eu quero hoje. Mas Deus é Deus também do amanhã. Né? Deus é Deus do amanhã também. Ele é Deus do futuro, do passado, do presente. Deus é eterno. E nós que estamos aqui precisamos crer na palavra de Deus. Porque Ele pode fazer muita coisa. Glória a Jesus. Como Deus pode mudar a situação em um dia? Do dia para a noite, ou da noite para o dia, tudo mudou. De miséria passou a ter fartura. Na fome, agora tinham abundância. Por isso, irmão, você precisa crer. Porque você não pode ser como aquele capitão. O capitão duvidou da palavra do profeta. Mas aqueles que creram, desfrutaram. E nós estamos aqui porque nós cremos que Deus pode mudar a nossa sorte. Amém? O Salmo 30, verso 5, na parte B, diz: o choro pode vir à noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Hoje você pode estar chorando, mas amanhã você pode estar sorrindo. Porque Deus vai entrar na sua situação e vai mudar a sua situação. Amém? Deus é poderoso para fazer isso. Mas às vezes Deus está falando: amanhã você vai ter vitória. Amanhã. É amanhã. No tempo do rei Josafá, aconteceu um fato. Três exércitos, né, os moabitas, os amonitas, os meunitas, resolveram invadir Jerusalém. Avisaram a Josafá: grande multidão vem contra nós. E Josafá temeu. Mas quando ele temeu, ele foi buscar a Deus. Veja aí, em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas 20. Fala que Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Reuniu o povo para buscar a Deus. E ele orou e fez uma oração comprida, uma oração de quebrantamento. E você vai ver, capítulo 20, verso 14, diz assim a palavra de Deus: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã, amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Zis, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Irmão, amanhã Deus vai fazer o grande milagre. Amanhã pode ser o dia da sua virada, o dia em que você vai erguer a mão, vai dar glória a Deus. Amanhã, amanhã, está logo aí. Daqui a pouco vai ser amanhã. Deus às vezes espera até amanhã para fazer o milagre que você espera. Amém? Deus quer que você continue crendo, porque Ele é também o Deus do amanhã, do futuro, do passado, e Ele pode fazer coisas grandes. Glória a Jesus, glória a Deus. Veja bem como Deus às vezes fala as coisas para amanhã. Lá no capítulo 11 do livro de Números, a Bíblia diz que o povo de Israel se pôs a murmurar contra Deus, porque eles estavam enjoados do maná. O maná caía do céu todo dia. Aliás, caía de noite, durante a manhã eles recolhiam. E eles queriam comer carne. Eles tiveram desejo de comer carne e murmuravam contra Moisés. E as famílias choravam, dizendo: quem nos dará carne a comer? Moisés falou com Deus: onde eu vou arrumar carne para dar para esse povo? Como que nós vamos fazer? Porque eles estão chorando diante de mim. Então Deus falou para Moisés. Fala para o povo que amanhã eles vão comer carne. Amém? Amanhã. Moisés ficou maravilhado. Falou, Senhor, são 600 mil homens de pé. Onde nós vamos arrumar carne para esse povo? Vamos matar quantos rebanhos? E gado, e ovelhas? Vamos pegar todos os peixes do mar? A Deus falou para ele, Moisés, a mão de Deus não encurtou. A mão de Deus não diminuiu. Amanhã eles vão comer carne, e vão comer não só um dia, nem dois, mas um mês inteiro, até que ele saia pelo nariz. Deus queria mostrar o seu poder para aquele povo murmurento. Irmãos, Deus está falando para você, amanhã eu vou entrar com providência na sua vida. Amém? Amanhã Deus vai fazer aquilo que você acha impossível, porque Deus pode fazer. Glória a Deus, Deus pode. Quando Israel chegou à beira do Jordão, o povo de Israel vinha pelo deserto. Chegaram à beira do Jordão, do lado de lá estava a terra prometida. Mas havia um problema, o rio Jordão transbordava em todas as suas ribanceiras, era tempo de grandes chuvas. E o povo chegou ali. Certamente havia dúvida no coração daqueles homens. Como que nós vamos entrar na terra? Mas Josué, no capítulo 3, e o verso 3, Josué diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmão, santifique a sua vida. Porque amanhã Deus pode fazer maravilhas na sua vida. Santifique a sua vida, porque Deus pode resolver o seu problema. Às vezes você pensa assim, mas o meu problema é muito difícil. A minha família está destruída. O meu casamento está acabado. Você não conhece o Deus que você serve? Aquele povo está passando fome hoje. Amanhã já tinha comida com fartura, ao ponto de poder vender. Falaram, estamos vendendo. Ontem não tínhamos nada, hoje estamos vendendo. Talvez hoje você esteja na miséria, mas amanhã você vai ter fartura. Hoje você está desempregado, mas amanhã Deus arruma um trabalho para você. Hoje você não tem dinheiro, mas amanhã Deus vai prover a sua necessidade. Porque Deus faz isso, porque Ele pode fazer. Deus pode, amém? O milagre que eu preciso, Deus pode. Glória a Jesus. Deus pode fazer coisas muito maiores do que nós pedimos ou pensamos. Então creia, creia que Deus está no comando. Nós estamos vivendo a crise, mas no céu não tem crise. Com Deus não há crise. Quando ele entra com a sua providência, a situação muda. Amém? Como que o povo de Israel experimentou o poder de Deus naquele dia? Porque eles viram a providência do Senhor. Assim como Josafá, assim como Josué, assim como Moisés. Naquele tempo Deus fez milagres, hoje ele faz milagres. Talvez você precise esperar até amanhã. Mas ele diz para você, amanhã é o dia da sua vitória. Amanhã é o dia do seu milagre. Amanhã é o dia que você pode arrumar um novo trabalho. Amanhã é o dia que você pode ter a cura do seu mal. Amanhã é o dia que pode brotar esperança no seu coração. Você que hoje chora, amanhã pode ser o dia de você sorrir, de você se alegrar. Confie no Senhor, confie no Senhor. Ele pode curar, libertar, produzir grandes coisas. Hoje é um culto de libertação. E nós precisamos orar para que Deus nos liberte da ansiedade e da preocupação com as coisas que ainda vão acontecer, porque o futuro pertence a Deus, o amanhã pertence a Deus, e amanhã Ele pode fazer coisas maravilhosas. Glória a Deus, irmão. Nós podemos crer no Senhor, porque nós servimos um Deus vivo. É isso que nós cantamos. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Jesus vive, eu posso crer no amanhã. Ele disse, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Deus está vivo, Deus é verdadeiro, Deus é poderoso. Você só precisa saber esperar. Amanhã ainda vai chegar, mas não está longe. Amém? E amanhã vai ser hoje. E o todo hoje tem um amanhã. Então espere, porque amanhã pode ser o dia da sua vitória. Amém? Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Como é maravilhoso você poder pensar assim, porque Deus vive, porque Jesus vive, eu posso crer no amanhã. Não é isso que nós cantamos? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. A sua vida está nas mãos dele. A sua vida e todos os seus caminhos estão na mão daquele que é poderoso, aquele que tem o domínio sobre o céu e sobre a terra, aquele que tem o controle de tudo, do passado, do presente e do futuro. Creia em Deus, porque Ele vive, você pode ter esperança. Amém? Porque Ele vive, você pode ser liberto. Porque Ele vive, você pode ser curado. Porque Ele vive, a sua vida pode mudar. E Deus vai dar grandes milagres naquele que crê. Amém? Aliás, Deus já fez. Tudo o que Ele ia fazer, já fez. Você só precisa fazer o que a Bíblia diz. Marcos 11:24. Creia que já recebeu. E será assim. Amém? Não é orar para receber. É orar porque já recebeu. Amém? Deus já nos deu. Deus já fez o milagre. Quando Eliseu profetizou, Deus já tinha feito o milagre. Então creia no milagre, irmão. Deus ainda faz milagre. Porque Deus não mudou. Jesus ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Glória a Deus, irmão. Vamos orar ao Senhor para que Deus nos liberte da ansiedade e da preocupação com o amanhã. Porque amanhã o Senhor vai prover. Vamos preocupar com hoje agora. Amanhã Deus vai prover. Coloque-se de pé, nós vamos orar ao Senhor para que Deus traga libertação para a ansiedade do nosso coração. Não se preocupe. Foi isso que o profeta disse para Josafá. Não se preocupe. Com toda essa gente aí. Com todo esse exército aí. A peleja não é de vocês. A peleja é do Senhor. Irmãos, a peleja não é sua. É do Senhor. Esse rebanho é do Senhor. E Ele cuida. Você é a ovelha de Jesus. Você tem um pastor poderoso que cuida da sua vida. Você não vai ter falta, não. Amém? Você não vai passar fome. Você não vai ter miséria. Porque amanhã Deus vai suprir. Amanhã é o dia da vitória. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé, irmãos? Em nome de Jesus. O Senhor está conosco, né? Não temeremos. O Senhor está conosco. Ainda que um exército se levante contra nós, nós não vamos temer. A nossa confiança está em Deus. A nossa esperança é Deus. Por isso, nós vamos orar crendo que Deus vai nos abençoar. Amém? Feche seus olhos, irmãos. Levante suas mãos para o Senhor. Porque Ele vive, nós podemos confiar no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos ter esperança no futuro. Porque Ele vive, nós sabemos que Ele vai cuidar da nossa vida. Senhor nosso Deus, Deus grande e poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Deus dos patriarcas e dos profetas, Deus que está presente e Deus que tem o controle de todas as coisas, nós reconhecemos a Tua soberania, a Tua grandeza, e nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo que precisamos da Tua ajuda, mas também sabendo que Tu podes mudar a nossa sorte, Tu podes mudar a nossa situação. Senhor, assim como Samaria recebeu aquele milagre, nós oramos para que este povo que está aqui também receba o Teu milagre, também receba a cura que precisam, também receba a bênção que procura. Em nome de Jesus, nós oramos para que este povo seja abençoado. Amanhã seja um novo dia de esperança, um dia de adorar o Senhor e de dar testemunho da bênção recebida. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos profetizar vitória para o Teu povo. Porque assim profetizou Eliseu, amanhã haverá fartura, amanhã Deus vai agir, amanhã todos os problemas serão solucionados. Nós esperamos em Ti, Senhor, porque Tu és poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder. Por isso, Pai, age agora e abençoa a Tua igreja e liberta-nos de toda a preocupação e de toda a ansiedade. Cura as feridas, Senhor. Alegra o coração daquele que está triste. Remove a enfermidade e dá vitória completa ao Teu povo. Em nome de Jesus, nós declaramos o Teu povo abençoado e livre de todo mal, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga amém.